Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
Helena Pereira.
Vanessa Apage.
São José Almeida.
Eu sou Ana Sá Lopes, este é o Poder Público Especial Presidenciais. Estamos a gravar na manhã de dia 12, quando soube que o Presidente da República teve um teste positivo para a Covid-19, sendo que, entretanto, já fez outro teste pelo Instituto Ricardo Jorge, que deu negativo, mas está à espera de outro teste. Bem, entre os testes do Presidente da República, não sabemos, de facto, se está infectado ou não com Covid-19, tendo em conta que estão contraditórios até este momento. Que raio de campanha, se me é permitido falar assim, vamos ter, Helena Pereira?
Campanha. Ora bem, parece-me que a parte mais importante da campanha, como a gente tem estado aqui, tem estado nos últimos episódios do podcast a debater, foi os debates. Portanto, quer dizer, eu vou ser sincera. Se não houver mais campanha para além dos debates, eu não acho que haja grande problema, sinceramente, porque dadas
as suspender a democracia, desculpa interromper, eu sei que é horrível estas interrupções para os ouvintes,
não. Mas
e não é suspender a democracia não haver campanha eleitoral?
Não, eu acho que, é assim, eu agora estava a ver aqui os infectologistas já estão a dizer que o positivo é positivo, portanto, se já deu positivo, mesmo que agora haja um negativo, aquilo é considerado positivo para Marcelo.
Então, não há falsos positivos.
Exatamente, então vamos ver. Não haver campanha agora, porque há candidatos que estão em quarentena, não é suspender a democracia. Nós ainda não percebemos, por exemplo, quais são os critérios. Há uns candidatos que vão poder fazer campanha, outros não vão, não é?
Claro. Mas qual campanha é que podem fazer a não ser online?
É assim, a vida está diferente para toda a gente. Portanto, é o que for possível online.
Eles podem fazer campanha. Alguns deles poderão andar na rua e fazer como tinham previsto. Visitar, imagina, andar na rua e levar cartazes, fazer-se ouvir, terem a imprensa por perto para poder dizer, para poderem falar à imprensa. A visitar lojas, entram eles e falam à saída aos jornalistas, como previa a campanha, por exemplo, da Marisa. Tem comícios virtuais, como a Marisa já teve alguns também. É, de facto, uma campanha como nós não estávamos preparados para ter. E como nunca tivemos em Portugal, e provavelmente não voltaremos a ter, a menos que este vírus fique de uma maneira estranha para sempre. É possível fazer a campanha. Aqui a questão é se também é justo para uns estarem em quarentena.
Olha,
e para
outros. Eu coloco então a questão ao contrário. Por que razão é que tem que se acabar com tudo agora? Coloco assim, porque há um candidato que está infectado?
Não.
Ok, então vamos.
Já viste os números? Os números que o Infarmed está a prever?
Não, o que mudou foi o Marcelo, atenção. A conversa toda muda quando o Marcelo ficou infectado.
Não, mentira, já vinha de antes. Desculpa lá, Helena Pereira, a conversa já vinha de antes.
Já vinha de antes e havia consenso para não se adiar. E havia consenso de toda a gente para não se adiar.
Que ainda não se quebrou, esse consenso.
Não estamos a
falar
de adiar.
Estou a dizer, ontem a conversa sobre a campanha acelerou esta conversa se deve ou não ser suspensa a campanha por causa, e como é que vai ser essa campanha por causa do Marcelo, atenção. Mas
isso
agora,
sim. Deixa-me
só colocar ao contrário. Ok, vamos acabar suspender a campanha, dizer que não há condições para haver campanha e, portanto, não há condições para haver eleições, é isso? Então, porquê? Vamos lá ver. Porque há um candidato que está infectado. Ok, então fazemos daqui a um mês. Daqui a um mês, há outro candidato que está infectado, suspendemos a campanha? Alguém que me explique isso agora, como é que vão ser as regras? Por isso é que eu acho que, dadas as circunstâncias...
As regras são as que estão na lei. Nada mudou, por enquanto.
Não, estou a dizer se for suspensa alguma coisa, que então fique muito claro...
Teria que haver uma adenda à revisão constitucional...
É porque agora é o Marcelo que é o presidente, que está infectado, e quando for a Marisa, a Matias, já não há problema?
Não se trata disso, trata-se de que neste momento nós publicamos um texto na nossa edição de hoje, da Leonete Botelho, que ela fala com o Carlos Jalali, um politólogo, que prevê isto, sem Marcelo estar infectado, nem sem Covid, uma abstenção de 75%. São José Almeida.
Deixa-me só dizer uma coisa, ontem nós debatemos isto, sobre se a campanha devia ser adiada ou não, antes do Marcelo.
Depois debatemos.
E, portanto, a minha opinião mantém-se. É de ontem. É igual.
Ok. São José Almeida?
Eu acho que este caso do candidato Marcelo Rebelo de Sousa estar infectado ou não estar infectado e estar a fazer testes e ir ficar em confinamento não alterem nada à situação anterior. Desculpem lá. Primeiro, a hipótese de adiar as eleições não é viável. Já falámos disso, já está mais que dito e que redito, não é possível do ponto de vista jurídico e não faz sentido, como dizia a Helena, porque daqui a um mês pode voltar a acontecer haver alguém infectado com Covid e não vamos andar a adiar eleições internamente. Se tivessem que ser adiadas, tinha que ter sido em setembro ou outubro. Ponto 1.
São José, desculpa, prometo não te interromper mais uma vez. Houve eleições adiadas em todo o mundo por causa da Covid.
Sim, Ana, também não houve eleições adiadas em todo o mundo por causa da Covid a começar nos Estados Unidos, não é? Pronto, que estava em situações absurdas. Não há nenhuma razão, nem há viabilidade jurídica, porque a democracia obedece a regras e a regras constitucionais, porque senão não é democracia, para agora, neste momento, ir discutir o adiamento das eleições. Quanto à campanha, eu também acho que concordo em absoluto com a Helena, que não muda em nada a situação, esta situação de Marcelo Rebelo de Sousa. Ponto 1, sejamos claros, Marcelo Rebelo de Sousa também já só ia entrar em campanha de rua dia 18, portanto não ia fazer campanha. Ponto 2, todos os candidatos já estavam a ajustar a sua campanha às regras da pandemia, e todos os candidatos já estavam a transitar para outro tipo de ações de campanha. O que eu acho que deveria ser equacionado neste momento, e pegando numa coisa que a Helena disse há bocado, e pegando no editorial que o Manuel Carvalho, diretor do Público, escreve hoje, até antes de se saber, foi escrito antes de saber que Marcelo Rebelo de Sousa poderia estar infectado, ou estaria infectado, ou contaminado, que é, uma vez que teve tanto sucesso o modelo dos debates, por que não apostar numa segunda ronda de debates na última semana nas televisões? Porque isso é adaptar a campanha a meios digitais, que não são só as redes sociais, mas ampliar a comunicação através da televisão para todo o país e nos canais abertos, centrar os debates nos canais abertos e fazer uma segunda ronda de debates. Acho que isto é um desafio às televisões que eu acho que vale a pena.
Mas ó, São José, há sempre um candidato que está numa situação diferente, porque quem intervém num debate à distância não consegue fazê-lo da mesma maneira.
Isso são condicionalismos que são menos condicionantes do que não fazer nada, não é?
Depende da estratégia depois que os candidatos que estiverem confinados tenham para as televisões, para as redes sociais, para tudo. Eu acho que mesmo que a campanha acabasse agora, que a cancelassem, ela não acabava, porque nós todos temos trabalhos lançados para vários dias. Temos temas de reportagem previstos, temas de análise previstos, portanto, isto não acabava aqui, não é? Nós íamos continuar a trabalhar sobre as presidenciais, íamos continuar a fazer trabalhos e as pessoas iam continuar a ler e a ver nas televisões e tudo.
Portanto, íamos e vamos.
Vamos, sim. Acho que não acaba. Claro, nós dizemos acaba aqui, Marcelo confinado e tal, mas na verdade não acaba. Isto já está a andar, há muita coisa que já está a funcionar.
Mas o facto de não haver a campanha da rua tal como a conhecíamos, vocês conseguem identificar quem ganha e quem perde com isto? Acho que, se calhar, Marcelo Rebelo de Sousa, que já tinha pouca campanha de rua, é porque deve achar que ia ganhar, certo, Sónia?
Eu vou-vos fazer uma pergunta para responder a essa resposta. Quem é que aqui, não sendo jornalista, já se cruzou com uma campanha de rua? Eu nunca.
Ninguém.
Pá, eu já me cruzei, não é?
Eu não, nunca.
Nestas eleições?
Não, em geral.
Não se lás feitas.
Não, já me cruzei. Por acaso já me cruzei.
Não, isso eu também, mas nestas eleições é que não.
não é uma coisa que faça assim tanta parte do dia-a-dia dos portugueses. Não, eu acho que as campanhas são sempre pensadas, muito pensadas em geral para a televisão, para os microfones, enfim. E não acho que o português dependa da campanha de rua, não digo da campanha, do esclarecimento que vem associado a uma campanha, para votar. E, portanto, enfim, respondo assim à pergunta que fazes. Quem ganha e quem perde? Claramente, quer dizer, claramente os mais conhecidos ganham sempre, mas não estando na rua toda a gente os conhece, portanto, pelo menos são os que perdem menos. É?
Só vos vou fazer uma última pergunta para acabarmos isto neste dia, enfim, um bocado obnóxio, em que não sabemos se o Presidente da República está infectado ou não, embora já tenha vindo gente dizer, especialistas, que não há falsos positivos. Eu julgava que havia, por acaso, olha, mas pronto, nesta história do Covid todos os dias aprendemos. Mas o que é que Marcelo, eleito com um universo de 35% de votantes, poder é que ele tem na face, enfim, ao primeiro-ministro e numa segunda, na recandidatura?
Helena. Infelizmente, continuará a ter o mesmo, porque mais tarde ou mais cedo a abstenção em presidenciais, principalmente, a tendência tem sido há 10 anos que ultrapassou os 50%, portanto, iria sempre continuar a subir.
Acho que é sem mácula.
Não, quer dizer...
Constitucionalmente é.
Pois, claro, claro. Acho que é uma pena, mas mais tarde ou mais cedo isto vai acontecer. Acontece em muitos países que nós gostamos de dizer que são mais desenvolvidos do que nós. E, portanto, infelizmente, quer dizer, vai servir só para as pessoas tomarem noção, porque se calhar há pessoas que não percebem que isso já está a acontecer e que já acontece há muito tempo. Pode servir para. Era bom que servisse, para as pessoas se preocuparem com isso. Agora, do ponto de vista da. Pois, constitucional, como a Sónia diz, do ponto de vista teórico, quer dizer, ele não retira, ele não tem menos legitimidade ou não terá menos força, por exemplo, em relação ao governo, não é?
Ok. São José Almeida, a tua opinião é a mesma?
Claro que é, aliás, eu ontem já tinha referido isso. Que há 10 anos o professor Cavaco Silva foi eleito com 53% de abstenção e há 5 anos o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito com 51% de abstenção. Portanto, não há nenhuma legitimidade, nunca foi posta em causa por isso.
Mas 75%?
Ana, as eleições nos Estados Unidos têm normalmente, e por padrão, que não aconteceu nesta última, mas por padrão, as eleições nos Estados Unidos e noutros países, mas estou a falar dos Estados Unidos, têm 75% de abstenção em média. E nunca vi ninguém questionar a legitimidade do poder democrático nos Estados Unidos. Portanto, isso, esse mito da abstenção, eu acho que é um mito, porque depois de decidido, quem quis foi lá, e quem vai é que escolhe, e quem vota é que escolhe. Olha, aliás, eu aproveito para lembrar às pessoas que até dia 14, depois da manhã, quinta-feira, podem se inscrever para votar antecipadamente, no dia 17, domingo, no próprio Conselho de Residência. O voto em mobilidade pode ser exercido no próprio Conselho de Residência. E, portanto, quem está com medo de ir às urnas no dia das eleições, pode ir 8 dias antes, inscrevendo-se no site da Secretaria-Geral, acho que é ou da Direção-Geral, bom, no site do Ministério da Administração Interna, e é muito fácil, é muito rápido, eu já o fiz, e não se demora nem 2 minutos.
Sónia Sapaz, também esta é a tua opinião, que não há o mínimo de desconforto político pelo presidente, que em princípio será o presidente reeleito, ser eleito por... Eu fiquei chocada, confesso, com o texto da Leonete e com as previsões do Carlos Jalali.
Eu aprendi essa lição nas aulas de Sociologia Política no 4º ano da faculdade, quando fiz um trabalho sobre democracia representativa na Associação Académica, lá da Associação de Estudantes. E a minha conclusão é que a Associação de Estudantes não tinha legitimidade para exercer o seu mandato porque só 30% dos alunos é que tinham votado neles. Neles, não. Na eleição.
Ah, que giro!
Tive uma péssima nota no trabalho porque o professor disse-me que eu não tinha percebido a diferença entre democracia participativa e democracia representativa.
Ora lá!
Ou seja, na democracia participativa, sim, nos referendos, tu precisas de 50%. Na democracia representativa, não fere a legitimidade do cargo. Portanto, é isso. Aprendi essa lição, não posso dizer outra coisa.
E com esta nota da Sónia Sapaz, fechamos este Poder Público Especial Presidenciais. Voltamos amanhã.
Adeus.
Amanhã.
O público fica no ouvido.